Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
No começo do Brasileirão, falaram que o São Paulo jogava futebol a nível europeu. Só esqueceram de dizer que o nível europeu em questão era o do Schalke 04. Tá começando a edição número 62 do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana.
Salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumão do Brasileirão 2021 do fim de semana. Estamos na rodada de número 9 do Campeonato Brasileiro, chegamos mais ou menos a um quarto do nosso certame, já temos times se destacando e times se preocupando. Mas antes de falarmos da rodada de número 9, vamos falar do que aconteceu na rodada 8, que foi no meio de semana. Os jogos foram os seguintes: Fluminense 1, Atlético Paranaense 4, Fortaleza 3, Chapecoense 2, Internacional 1, Palmeiras 2, Bahia 3, América Mineiro 4, Santos Sport 0-0, Corinthians e São Paulo também 0-0, Juventude 2, Grêmio 0, Bragantino 0, Ceará também 0, Atlético Mineiro 4, Atlético Goianiense 1 e Cuiabá 0, Flamengo 2. Esses foram os resultados do meio de semana do Campeonato Brasileiro da rodada 8. Agora, vamos ver como foi a rodada de número 9 nos jogos da semana. E já começamos com zebra. O América Mineiro vence o Santos em casa por 2-0. O Peixe, porém, começou melhor, com Felipe Jonathan perdendo grande chance logo aos 2 minutos de jogo. O Santos pressionava a saída de bola do Coelho, deixando o time da casa preso em seu campo de defesa. Só aos 31, com o Ribamar, o América conseguiu reagir. O Coelho voltou mais agressivo para o segundo tempo e equilibrou o jogo. O gol do América, porém, foi mais sorte do que tática. Aos 11, João Paulo recebe a bola pela esquerda e cruza para a área, mas ela acabou indo em direção do gol. As mexidas feitas por Fernando Diniz fizeram o Peixe empilhar chances de gol desperdiçadas ou defendidas pelo goleirão da casa. A bola do Santos não entrava, mas a do América entrava. No fim, Carlos Alberto dispara pelo campo de ataque, tira do goleiro santista e amplia 2-0. Coelho sai do sufoco do Z4 e tira o Santos da cola do G6. Em duelo valendo a parte de cima da tabela, Atlético Paranaense vence o Fortaleza em casa por 2-1. O Furacão começou arrasador no jogo, marcando logo seus dois gols da partida. No primeiro minuto com Terans e aos 8 com Matheus Babi. Depois disso, o jogo ficou franco. O Fortaleza querendo reverter a desvantagem e o Furacão querendo ampliar. Felipe e Matheus Vargas ameaçaram a meta do goleiro Santos, enquanto Vitinho e Babi fizeram Felipe Alves trabalhar. Vojvoda mexeu no intervalo e o Leão voltou melhor para o segundo tempo. O jogo continuava franco com chances de gol para os dois lados. Após novas mexidas de ambos treinadores, o Leão conseguiu diminuir com o Igor Torres e partiu para a abafa final atrás do empate. Não deu. Furacão na cola do líder e o Leão sai do G4. Corinthians e Internacional empatam em jogo polêmico por 1-1 na Neoquímica Arena. O primeiro tempo foi bem equilibrado. O Colorado tinha mais posse de bola, mas o Corinthians teve as melhores chances. A polêmica do jogo veio aos 35. O árbitro marcou o pênalti de Jô em Vitor Cuesta, mas o jogador do Inter estava impedido. 4 minutos de consulta do VAR e o pênalti foi confirmado e convertido por Edenilson. Segundo a central do apito da Rede Globo, a decisão de manter o pênalti foi correta, pois mesmo que Vitor Cuesta estivesse impedido, ele e Jô não participaram da jogada. Logo, foi falta fora do lance e dentro da área. Logo, pênalti. No intervalo, os dirigentes do Timão, que não gostaram nada disso, foram até o árbitro dentro do túnel para questionar a decisão. Ê, Timão! Na vantagem, o Inter voltou melhor do intervalo querendo amarrar o jogo e as mexidas de ambos os treinadores deixaram o jogo muito morno. Depois de uma nova mexida de Silvinho, o gol do Corinthians veio. Aos 34, Fábio Santos cruza para Luan, que desvia de cabeça. Daniel defende e Jô aproveita a sobra para empatar o jogo. Luan ainda teve a chance de virar após isso, mas no final ficou tudo no empate mesmo, 1-1. Mais um capítulo pro DVD do confronto entre gaúchos e paulistas. O Bahia venceu a Chapecoense por 2-0 fora de casa, já no famoso horário de domingo, 11 horas da manhã. O tricolor teve domínio das ações no primeiro tempo, mas demorou para fazer o goleiro da Chape trabalhar. Maicon Douglas, Nino Paraíba, Daniel e Rodriguinho exigiram muito de João Paulo, mas não conseguiram marcar. Já a Chapecoense apostava em contra-ataques, mas parava na defesa bem postada do Bahia. Após o intervalo, o Bahia voltou menos ofensivo e o jogo demorou a engrenar. Apesar da Chape ter um lance de perigo com o Fabinho aos 16, quem abriu o placar foi o Bahia. Gilberto começou no banco de reservas e entrou aos 18 minutos, e precisou de apenas 3 minutos em campo para marcar. E esse gol que nós vamos ouvir agora.
Com fé no pé!
Na voz da rodada dessa semana temos o primeiro gol do Bahia nesse jogo contra o Chapecoense, do artilheiro do campeonato. Esse foi o 7º gol do Gilberto, ele que é um dos artilheiros do Bahia no Campeonato Brasileiro e já está se encaminhando para ser um dos maiores artilheiros do Bahia em todos os tempos. Gilberto, como o pessoal diz, fede a gol. E olha que ele não começou jogando, ele começou no banco de reservas e no segundo tempo ele entrou, precisou de só 3 minutos para deixar o seu. O gol que a gente vai ouvir é lá da Rádio Sociedade de Salvador, na Bahia, e o narrador é o Fabrício Cunha. Vamos ouvir agora o gol do Giba Gol.
O próprio Juninho, Daniel estourou para frente, buscando o artilheiro. Olha a bola para Gilberto de frente! Golaço! Golaço, golaço, golaço! Sua primeira participação com a bola nos pés. É outro nível, é outro patamar. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. É o maior artilheiro do Bahia na história dos brasileirões. Gilberto, letal, não perdoa. Pra rede, é de aço, é de aço, é do tricolor de aço. Gilberto, artilheiro matador. 1-0 Bahia, valeu.
E o Bahia não parou por aí. Na sequência, Rodriguinho aproveita a sobra na jogada de Nino Paraíba e faz 2-0. A Chape até marcou com Perotti e Fabinho, mas em ambos os casos, o juiz anulou os gols com a ajuda do VAR. O Bahia volta a encostar no G4 e a Chape segue no Z4. Por conta do Maracanã ter sido cedido para a Copa América, além do grave problema no gramado, Flamengo e Fluminense mandaram seu clássico na Neoquímica Arena. Lógico, no dia seguinte ao jogo do Corinthians, não foi no mesmo dia. E por lá, vitória do Fluminense por 1-0 no finalzinho do jogo. O Flamengo foi ofensivo por toda a primeira etapa e o tricolor não jogou bem. O problema é que o Fla pecava muito nas finalizações. Bruno Henrique, Pedro, Michael e Rodrigo Caio pararam na boa atuação do goleiro Marcos Felipe. Já Gustavo Henrique teve a grande chance no primeiro tempo quando acertou o travessão aos 33 minutos. O segundo tempo parecia ser um repeteco do primeiro. Flamengo dominando, Flu marcando e saindo nos contra-ataques. Aos 20, porém, entrou em ação o dedo de Roger Machado. As entradas de Nenê, Luca e Luiz Henrique colocaram o Fluminense mais ofensivo. Mas foi na entrada de André aos 41 que a vitória veio 4 minutos depois. Literalmente no seu primeiro toque na bola após cruzamento na área de Luiz Henrique. O Flu passa o Fla na classificação e tenta voltar para o G4. O Flamengo tem 2 jogos a menos, ok, mas ainda está devendo muita atuação boa. O Palmeiras segue na cola dos líderes. Vitória sobre o Sport na Ilha do Retiro por 1-0. O Sport celebrava naquele dia o aniversário do estádio e viu o Verdão comandar as ações do jogo na primeira etapa. Mesmo sem pressionar muito, o Palmeiras chegou fácil ao gol da partida com o Gustavo Scarpa, com assistência de Danilo e comemoração de manobra de skate. O cara é crítico literário, é skatista, é geração Z. O Leão tentou sair para o ataque na segunda etapa, subiu suas linhas e conseguiu mais jogadas ofensivas ameaçando a meta de Jailson. Thiago Neves e André ficaram muito perto, mas faltou aquele capricho no toque final. Aí o Palmeiras cozinhou o jogo até o apito final. A torcida do Leão reivindica uma rivalidade com o Palmeiras por conta de um confronto na Libertadores lá na década passada. Porém, desde 2014, o Palmeiras não perde na Ilha do Retiro. Isso tem nome de freguesia, né? O RB Bragantino segue líder, dessa vez vitória de virada em cima do São Paulo fora de casa por 2-1. O primeiro tempo foi bem truncado e disputado no meio campo. O tricolor abriu o placar aos 25, depois de recuperar a bola na defesa. A jogada segue até Éder, que faz cruzamento para Rigoni marcar. Depois do gol, Braga e São Paulo começaram a arriscar chutes de fora da área, mas sem perigo às metas. Querendo ampliar a vantagem, o São Paulo voltou no intervalo atacando. Com menos de um minuto, após sair da errada da defesa, Benítez perdeu grande chance. Depois disso, foi o Massa Bruta que tomou as rédeas do jogo, deixando o contra-ataque para o tricolor. Depois de uma falta boba de Lisieiro, o Bragantino empata. Cobrança de Claudinho na área para a cabeçada de Alejandro. E para virar o jogo, um golaço de Arthur em chute de fora da área. Depois do abafa final sem gols, o São Paulo amarga mais um jogo sem vitórias no campeonato. Já o Massa Bruta é mais líder do que nunca. O Ceará venceu em casa 2-0 sobre o Juventude no Castelão. O time gaúcho resolveu vir para cima logo no primeiro minuto da partida, com Michel finalizando para a defesa de Richard. Marcos Vinícius tentou passar por Richard aos 14 e aos 17, mas sem sucesso. Depois disso, o Vozão cresceu no jogo e teve grande chance com Mendoza aos 24 para a boa defesa do goleiro Carné. O nome do goleiro é Carné, olha só. Marcos Vinícius aos 39 ainda ameaçou para o Juventude, mas nada de gol. O Vozão voltou mais ligado na segunda etapa e fez o primeiro gol aos 2 minutos. Passe de Lima para gol de Saulo Mineiro. E o segundo gol veio logo em seguida. Escanteio de Jorginho completado para o gol com cabeçada de Gabriel Lacerda. Depois disso veio um susto. Jorginho se choca com Castilho e o medo Juventude acertou o rosto do jogador do Ceará, que foi substituído e recebeu atendimento na ambulância. Depois do jogo, o Jorginho mostrou uma foto com o resultado desse choque. O lábio superior rasgado, 17 pontos ele pegou, olha que coisa. O Castilho não foi expulso nesse lance, mas foi depois em faltas de Fernando Sobral e em Vina. Com um a menos, o Ceará só administrou até o fim da partida. Vozão já está na cola do G6 e Juventude estaciona na tabela. O Atlético Mineiro reage na competição e volta ao G4. Vitória fora de casa sobre o Cuiabá por 1-0. O Cuiabá foi mais perigoso no começo do jogo. Danilo Gomes e Elton tiveram boas chances para abrir o placar. Só que mesmo sem muitas chances de gol, foi o Galo que abriu o marcador aos 25 minutos com Nátio Fernandes. O Cuiabá voltou a ter posse de bola, mas não finalizou com perigo. Literalmente cozinhando o Galo no segundo tempo, o Atlético voltou mais recuado para contra-atacar os mandantes. Isso fez com que a etapa final fosse de pouquíssimas chances para ambos os lados. No fim, acabou 1-0 mesmo para o Atlético, que volta a estar no grupo dos 4 primeiros e o Cuiabá continua no grupo dos 4 últimos. E para fechar, derrota do Grêmio e queda de Thiago Nunes, 1-0 para o Atlético Goianiense em plena arena do Grêmio. No meio de semana, quando o Grêmio perdeu para o Juventude, tanto o presidente do clube quanto o diretor de futebol deram um ultimato ao Thiago Nunes, dizendo que ele precisava apresentar um fato novo, senão ele ia rodar. Sabendo disso, o Grêmio tentou entrar com uma atitude diferente em campo. Só que o Atlético Goianiense soube fechar os espaços, sendo ajudado também pela pouca vontade de furar a defesa, da parte do Grêmio, obviamente. Jeromel, aos 10 minutos, fez Fernando Miguel trabalhar, mas a melhor chance da primeira etapa foi do Atlético com o Lucão. O segundo tempo começou igualzinho ao primeiro, o Grêmio tentando ir para cima, o Dragão fechando e contra-atacando. Só que aos 9 minutos veio o golpe. Linda jogada de Dudu que deixou Lucão livre para abrir o placar para o Dragão. Parecia que o jogo tinha acabado ali. O Grêmio não reagia de jeito nenhum. E foi assim o resto do jogo. O Grêmio apático e o Dragão descendo para tentar ampliar, mas não conseguiu. O jogo acabou. Depois da partida, a diretoria cumpriu a promessa e demitiu o treinador ainda nos vestiários da Arena do Grêmio. O time gaúcho é o lanterna da competição, enquanto o Dragão encostou no G6. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos na rodada de número 9, mais ou menos um quarto do campeonato, estamos chegando nesse momento. Já temos aqui definições do que cada time está buscando no campeonato, claro que ainda é cedo para definir isso, mas os times já estão começando a ter seus direcionamentos dentro da tabela. Vamos a ela. Em primeiro lugar, o Red Bull Bragantino com 21 pontos, fechando o G4, Atlético Paranaense e Palmeiras com 19 e Atlético Mineiro com 16 pontos. Completando o G6, aquela galera que vai para a pré-Libertadores, Fortaleza com 15, Bahia com 14. Quem estaria indo para a Sul-Americana, Atlético Goianiense, Ceará e Fluminense com 13 pontos, Flamengo, Santos e Juventude com 12. Lembrando que o Flamengo tem 2 jogos a menos. Quem fica ali sem fazer nada no final do ano? Corinthians com 11, Internacional com 10, América Mineiro com 9 e Sport com 6. E no Z4, olha esse Z4. São Paulo com 5, Cuiabá e Chapecoense com 4 e Grêmio, último colocado com 2 pontos ganhos em 21 disputados. Lembrando que o Grêmio tem 2 jogos a menos, mas mesmo assim não era para estar nessa posição. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho começa, dia 6 de julho, né? Hoje, terça-feira, que é o dia que você está ouvindo. 7h30 da noite já tem Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro. A rodada continua na quarta-feira, dia 7, 6 da tarde, Fortaleza e América Mineiro no Castelão, Bahia e Juventude em Pituaçu, Bragantino e Cuiabá no Nabi Abichedi. 7 da noite, Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque, Atlético Mineiro e Flamengo no Mineirão. 7h15 da noite, Atlético Goianiense Sport no Antônio Ascioli. 9h30 da noite, também na quarta-feira, mais 2 jogos, Fluminense e Ceará em São Januário, Internacional e São Paulo no Beira-Rio. E para fechar a rodada de número 10, na quinta-feira, dia 8, 9 da noite, Chapecoense e Corinthians na Arena Condá. E é isso, minha gente, esse foi o AG Placar do Brasileirão dessa semana. Deixa aí seu pitaco, o que você achou, você gostou, não gostou, o que a gente pode melhorar? Deixe lá seu comentário na seção de comentários do nosso site, arenageral.com.br, e no site parceiro, a comboconteúdo.com, que é a nossa parceira aqui nesse projeto. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Temos atualizações regulares por lá, com tudo o que acontece no lado B do esporte. É só chegar lá no nosso site arenageral.com.br para saber todos os links. Só você chegar no site que você vai pegar bem direitinho as nossas redes sociais. Te convido a conhecer os projetos da Combo Conteúdo. Hein? Não é apenas esporte, tem vários e vários outros projetos que tem lá. É só acessar comboconteúdo.com para conhecê-los. E também te convido a participar do financiamento coletivo para manter esses projetos que existem e auxiliar novos projetos a surgirem. É só acessar lá o comboconteúdo.com para saber mais. Lembrando a vocês uma última coisa, reta final da Eurocopa. Estamos acompanhando a Eurocopa lá no Twitter com a hashtag TREuroAG. Temos os 2 jogos da semifinal essa semana. Tem até jogo hoje, né? E amanhã, quarta-feira também. E a final no domingo. Então, acompanhe com a gente na hashtag TREuroAG para você ficar ligado no que acontece na Euro 2020 e que acontece em 2021. Firmeza? Nos vemos na próxima terça, então. Abraço a todos. Até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.